por transformar ação política em punição disciplinar exagerada.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, lamenta a postura de partidos que se declaram de direita durante votação no Conselho de Ética que suspendeu deputados da oposição. O parlamentar aponta que PP, PSD, Republicanos e União foram responsáveis pela maioria dos votos contrários aos parlamentares.
Luiz Lima avalia que esse tipo de atitude desvirtua a atuação dos representantes do povo. Ele recomenda que a população analise com atenção as alianças partidárias, pois entende que a troca de favores políticos compromete a democracia brasileira.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB, ressalta avanços estruturais nas áreas de saúde, educação e infraestrutura em governos anteriores no Maranhão. Ele cita a construção de hospitais municipais, unidades de pronto atendimento, escolas, bibliotecas e postos de saúde em diversas regiões do estado.
Hildo Rocha também menciona obras rodoviárias que, segundo ele, impulsionaram o desenvolvimento econômico e social do Maranhão. Para o deputado, os investimentos ampliaram o acesso da população a serviços públicos e contribuíram para o crescimento de municípios maranhenses.
Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, destaca o impacto positivo dos investimentos do governo federal no estado. O parlamentar aponta que a retomada de obras paralisadas e o fortalecimento de programas de crédito e habitação ajudaram a combater as desigualdades na região.
A BR-226, que ninguém mais acreditava, foi absolutamente entregue pelo governo do presidente Lula, que ainda incluiu o contorno na cidade de Timor. Minha casa, minha vida. No Maranhão, 70 mil unidades contratadas no governo do presidente Lula. Minha casa, minha vida urbana, minha casa, minha vida rural. 8.400 novas ligações de energia elétrica. Eram 8 mil famílias que não tinham energia na sua casa. E quem ajuda a superar essa realidade é o governo do presidente Lula, com as suas ações e realizações.
Rubens Pereira Júnior ressalta ainda os avanços na educação, com a construção de 340 creches e escolas, além da expansão dos institutos federais no estado. Para ele, as políticas públicas federais de saúde e de geração de emprego impulsionam o desenvolvimento do Maranhão.
Agricultura.
Walter, do PT do Paraná, considera que a atuação da Frente Parlamentar de Plantas Medicinais e Fitoterápicos pode contribuir para a ampliação do uso desses produtos na saúde pública. Ele afirma que o objetivo é integrar biodiversidade e atenção básica, com geração de renda para pequenos produtores.
Se a gente observar os biomas, observar a cultura e criar políticas de Estado, como a gente já tem legislado no país, a gente pode transformar as plantas medicinais, os fitoterápicos, numa política de desenvolvimento, de geração de riqueza e renda na pequena propriedade e abastecer o sistema SUS com as plantas medicinais. Tenho certeza que essa política deve ser uma alavancadora do desenvolvimento do país, onde algumas lavouras de soja de pequenos produtores poderão ser no futuro lavouras de melissa, de guaco, ou a todas aquelas plantas que são do interesse da Anvisa, do interesse da saúde do povo, do SUS do país.
Welter antecipa que o Ministério da Saúde prepara uma portaria para incentivar municípios a participarem da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. O parlamentar acredita que a medida vai fortalecer a produção local, capacitar profissionais e garantir o fornecimento ao SUS.
Economia.
Paulão, do PT de Alagoas, celebra o lançamento do programa de renegociação de dívidas do governo federal. Na avaliação do deputado, o novo Desenrola Brasil busca aliviar o endividamento da população com descontos e condições facilitadas de pagamento.
Paulão também relaciona o aumento das dívidas ao crescimento das apostas online e critica a atual política de juros no país. O deputado acredita que a autonomia do Banco Central favorece o sistema financeiro e dificulta a recuperação econômica das famílias e do setor produtivo.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, elogia a medida provisória de renegociação de dívidas, destacando benefícios como descontos e ampliação do prazo do consignado. Ele critica, no entanto, mudanças que, segundo ele, reduzem o acesso dos aposentados ao crédito.
Pompeu de Matos defende a manutenção do limite de 45% para o crédito consignado e critica a redução gradual da margem disponível aos aposentados. Segundo ele, as mudanças podem empurrar idosos para empréstimos com juros mais altos e ampliar o endividamento.
Trabalho.
Comissão apresenta cronograma para aprovação da PEC do fim da escala 6x1 até 27 de maio. O repórter José Carlos Oliveira nos traz esse calendário.
O deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, relator da comissão especial que analisa as propostas de redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1, apresentou o planejamento para concluir a votação do texto até 27 de maio no plenário da Câmara dos Deputados. O cronograma prevê audiências públicas sobre uso do tempo no trabalho, impactos econômicos, aspectos sociais e perspectiva dos empregadores e dos trabalhadores. As quintas-feiras de maio serão dedicadas a seminários regionais em João Pessoa, na Paraíba, Belo Horizonte, Minas Gerais e São Paulo. Léo Prates espera apresentar o relatório final no dia 20 para votação na comissão no dia 26 e análise no plenário no dia seguinte. Além de audiência de seminários, a comissão especial terá reuniões técnicas, escuta de especialistas e participação de setores econômicos, sindicatos e outras organizações sociais. A lista de temas em debate inclui jornada de trabalho e produtividade, CLT e Constituição, negociação coletiva, semana de 4 dias, impactos fiscais, tecnologia e automação, saúde do trabalhador e mercado de trabalho. O ponto de partida para essas discussões são propostas de emenda à Constituição apresentadas pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. A primeira, com previsão de redução gradual da jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas, e a segunda, com escala de 4 dias de trabalho por semana, com limite de 36 horas no período. Léo Prates sinalizou a tendência inicial do debate.
O norte, como a comissão especial está sendo formada, será a PEC do deputado Reginaldo Lopes. Claro que todas as sugestões de todas as medidas legislativas que há aqui serão levadas em consideração.
O relator espera estudar impactos econômicos, sociais e jurídicos do tema, comparar experiências internacionais, formular proposta constitucional moderna e buscar consenso nacional. O presidente da comissão especial, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, está otimista quanto ao cumprimento do cronograma.
Nós vamos ter um momento adequado também de debate oficial, público, com todos participando, tendo oportunidade de colocar suas visões e seus diagnósticos. É um momento histórico para todos nós, de a gente fazer esse debate com muita profundidade. Hoje nós temos representações aqui de trabalhadores e do mundo empresarial, ou seja, é possível todo mundo estar na mesma mesa. Nova pesquisa demonstrou o apoio popular muito forte.
A comissão aprovou os primeiros 50 requerimentos, a maioria relativa a audiências públicas e pedidos de estudos técnicos. Representantes de entidades de trabalhadores e de patrões também foram ouvidos informalmente no fim da reunião. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Rosângela Moro, do PL de São Paulo, solicita ao STF a manutenção do repasse de recursos públicos para escolas de educação especial, como a Paz e Pestalozes. Ela enfatiza que os estabelecimentos regulares não estão preparados para atender alunos com deficiências múltiplas ou severas.
Ao defender a coexistência das escolas especiais com as regulares, Rosângela Moro sustenta o direito das famílias de escolher um ambiente mais adequado para seus filhos, levando em consideração as avaliações individualizadas e a disponibilização de atendimentos especializados.
Sidney Leite, do PSD, denuncia a crise na rede estadual de ensino do Amazonas com degradação da infraestrutura, o que coloca em risco a segurança dos alunos e professores e o descumprimento de direitos trabalhistas.
De acordo com Sidney Leite, mesmo com recursos do Fundeb garantidos, a ineficiência da gestão estadual tem gerado perdas financeiras aos professores e suspensão de planos de saúde de servidores. Além disso, o parlamentar lamenta os baixos índices educacionais do estado.
Votação.
Os deputados retomaram agora há pouco a análise do projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos. Esses produtos são fundamentais para a fabricação de equipamentos de informática, para fornecimento de energia e defesa nacional.
A edição de amanhã vai detalhar o resultado dos debates em plenário.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta.
ZYU 278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz, uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte. Sexta-feira, das 17 às 18 horas, aqui na 106 FM. Você tem um encontro com a poesia e o melhor da cultura popular.
O som da viola.
O som da viola.
Com o poeta Francisco Damião. Oferecimento: Novelar, Alto Brás Caicó, Rendgás, Café Itans e Clube dos Cadeiras Cativas.
De segunda a sexta, das 5 às 8 da manhã, aqui na 106 FM, tem Bom Dia Sertão, o melhor programa do amanhecer. Cultura nordestina, forró, alegria, informação, participação dos ouvintes e a comunicação alegre e espontânea de Riva Júnior, a raposa do Nordeste. Oferecimento: Supermercado Ligzarbe, Pousada Queiroz Caicó, Agromais e Agroserve, Academia Viper Story Fitness, Produtos Dona Mariquinha, há mais de 20 anos fazendo qualidade, e Sol Energy, o sol trabalhando para você.
De segunda a sexta-feira, aqui na 106 FM, o programa 6 em ponto. Um programa dinâmico com notícias políticas, culturais, comentários e debates. E a participação do ouvinte através do WhatsApp 3421-3000. 6 em ponto. De segunda a sexta-feira, aqui na 106 FM, às 18 horas. 106 FM.
Vem aí mais um campeão de audiência.
Vem aí Comando Esportivo.
É gol, a gente balançou. Alegria, alegria, galera.
Comando Esportivo, um show de bola no seu rádio. Notícias, resultados, comentários, entrevistas, o esporte local e nacional em destaque com a equipe da Rádio
106. 106.
Jota Alves.
Legal, salve, salve galera, tá na hora do Comando Esportivo. Muito boa noite para você, torcedor e torcedora, aquele abraço, são 8 da noite, mais 3 minutos agora, na minha grande, linda, querida Caicó, aqui no meu estadão querido do Rio Grande do Norte. Estamos começando mais um Comando Esportivo, nesta noite de quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. A partir de agora, já estamos por aqui, prontos, preparados para trazer as notícias do esporte, principalmente o que aconteceu de ontem para hoje, e o que vai acontecer ainda hoje no mundo da bola. Você começa a conferir a partir de agora aqui no Comando Esportivo da 106 FM. Daqui a pouquinho tem um giro do Rio Grande do Norte, tem Libertadores da América, Sul-Americana, Copa do Nordeste, Champions League, amadorismo, tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora aqui no Comando Esportivo da 106 FM. Agradecendo aí a você que sempre acompanha o nosso programa, obrigado pelo carinho da audiência, você que acompanha pelo rádio, pela internet, pelo celular, em qualquer lugar, muito obrigado pelo carinho. Estamos chegando no pique, no gramado da 106 tem esporte. São 8 da noite, mais 4 minutos, 8 e 4. Chamando agora o nosso comentarista peso pesado, Rovani de Lima Lopes. No passado foi zagueiro, no presente ele comenta. Tá chegando aí Rovani Lopes no pique da 106.
Rovani Lopes, o comentarista peso pesado.
8 e 5, Rovani, boa noite.
Boa noite, Jotinha, boa noite, amigos ouvintes do Comando Esportivo. Já estava com saudade de falar a respeito dos guerreiros que nós temos ainda em Caicó, fazendo trabalhos importantíssimos com categorias de base. Eu amo esse pessoal. Eu estou me referindo porque quando o Nonozão estava funcionando, sempre nós tivemos, na época foi presidente, depois foi vice, quando Jotinha foi vice dele, depois Jotinha foi presidente, ele passou a ser vice, o grande amigo é o Tarcílio. E é um guerreiro. Ele e mais alguns abnegados que estão a seu redor. Porque o Tarcílio faz um trabalho com garotos de base de 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos. E é um trabalho que é excelente. Inclusive, eu faço o convite a ele, que no dia que ele quiser vir aqui, para a gente reacender. A gente não pode deixar um grande espaço de tempo se a gente falar nisso, porque o povo tem memória curta. Mas eu me lembro muito bem quando era lá, do Dodozão, nos sábados, e o Tarcísio trabalhava, o pessoal passava cedo, as mães com aqueles garotos, a ansiedade daqueles garotos, para fazer esse trabalho com a categoria, o mirim, os dentes de leite do galo, do Corinthians e Caicó. E pelo outro lado também, outro que faz um belo trabalho é Célio, com a Escolinha Fênix, que inclusive do sub 16, 17, 18 e 19 e 20, também junto, Fênix com o Galo do Siridó, participaram do campeonato estadual dessa faixa de idade, inclusive lá em Panguaçu, e com sucesso desde a organização de todos, não é? Mas onde eu quero chegar é dessa juventudezinha, desses garotozinhos, que amanhã ou depois sai o sub-18, sai o sub-19, sai o sub-20. Aí vai para a categoria aberta, porque a gente vê muito isso. Não existe a categoria aberta do Galo, por exemplo, se eles não foram no passado jogando sub-15, sub-16, pelos seus colégios, jogando Gérnes. E essas escolinhas, tanto do Galo, que tem o grande Otacílio, mas outros guerreiros a seu redor lhe ajudando, tem o Fênix de Celinho, que tem a Luana, que ajuda na categoria de base 16, 17, 18, 19 e 20, mais Lobão do Corinthians. E Luana também ajuda muito a Celinho nos trabalhos das categorias 11, 12, 13, 14 e 15. Então esse povo, a gente não pode deixar de fazer elogios. Se ele fizer com uma pessoa, já pode ser um sucesso amanhã. Ele já está fazendo bem. E o apelo que a gente faz era para que as quadras que nós temos, porque agora à tarde eu estava aqui, frente aqui à rádio, 106, e vinha Rildo, lá da Barra Nova, vinha daqui das aldeias, aí parou ali conversando comigo, e vinha com um garotinho no bagageiro da sua moto. Então, você vem, rapaz, quando o pai não pode, eu tenho que vir. Eu sou o avô, aí veio com o neto para fazer o trabalho que o Célio faz aí na das aldeias. Aquilo, eu acho bonito aquilo ali. E que sirva de exemplo para muitos outros pais, avós, porque na hora que os seus filhos tiram uma hora dessa de lazer, para eles é lazer. Brincar com bola é lazer para criança. Não vai lhe prejudicar em nada, ao contrário. Vai tirar ele do meio da rua. Vai tirar deles enveredar lá na frente para outros rumos. Então, gente, eu não posso de maneira alguma, nem poderia deixar de falar sobre essas categorias que nós temos, e todos nós temos que abraçar, elogiar, ajudar da maneira que pode. Ajudar da maneira que pode. Eu conheço muita batalha de Celinho, sua esposa, Luana, antigamente era Aninha, que inclusive jogou pelo time de Caicó de futsal, era jogadora de futsal, Aninha. Depois formou-se em educação física, passou a ajudar a Célio. Então, essas pessoas que estão à frente, jamais eu vou pensar de qualquer um deles, seja Lobão, seja Luana com as categorias sub-16, 17, 18, 19 e 20, seja Célio, seja Otacílio, chega para bater a sua porta para atrás de uma quadra, eu acho que jamais pode ser negado para esse pessoal fazer esse trabalho. Não estou dizendo que tá, foi negado, mas a gente já está vendo assim as dificuldades dos nossos ginásios, e muitas vezes a gente chega, como eu cheguei há poucos dias aqui no Torrão, estava aberto, uma roma de rapazota andando de bicicleta num pneu só dentro da quadra. Não é para isso. Não é para isso. Eu acho que tem que ter um controle maior no ginásio, disciplina e prioridade dar a essas pessoas que fazem esse trabalho à frente desses jovens. À frente desses jovens. Não vamos dar as costas a esse pessoal. Vamos abraçá-lo da maneira que você pode. O município, Secretaria de Esporte, as ligas. Porque é muito interessante. Ninguém, nenhum jogador sai para jogar num time já no aberto, vamos dizer assim, se ele não vem lá de trás já com um trabalho bem feito. Eu digo isso porque em São José de Seridó tem um professor lá que faz o trabalho com as categorias de base, Gentil. Ele é organizado e a gente vê, eu assisti o jogo lá, os três moleques bom, já jogando no futebol aberto. Eu disse, quem é esse menino? O cara disse, é aquele fulano, assim, filho de fulano, ciclano e tal. Quer dizer, veio lá da base. Se o cara não pôde dar melhor, mas um pouco se torna muito. Quando você dá com gosto, dá com vontade e não dá um não a um menino que quer participar de uma escolinha. Que a gente vê, inclusive o pessoal da capoeira também, que é um trabalho belíssimo. Nunca mais eu vi eles passar lá para dentro da ilha. Sempre quando eles passavam, eu saía, ficava lá por fora assistindo o trabalho com garotinhos pequenos. Aquilo é muito legal. Aquilo é de você tremer a voz, Porque no momento que ele está ali, ele está deixando de sair por outros caminhos. E o esporte é o melhor caminho de você não seguir os maus caminhos. É um dos. Quando você se empolga, quando você gosta, aí você começa a se dedicar mais e você vê o resultado lá na frente. O pai vê, a mãe vê. Então eu achei muito legal. Inclusive, parabéns, viu, Rildo? Rildo lá da Barra Nova vem com seu neto, que o filho não pôde vir com o filho para vir, e faz parte aqui da escolinha, Fênix, Corinthians. Trabalhei com o Celinho aqui na Zadia. Eu ia fazer até outro comentário, mas quando eu bati um papo com ele aqui, eu digo, eu vou fazer logo hoje a respeito desse, porque nunca mais eu vi o Otacílio pra gente conversar, pra ver como é que tá. Porque o Otacílio arregaça as mangas e bota no bolso, eu sei disso. Celinho, eu sei a luta de Celinho. Pé de um, pé da outro, pé da um, pé da outro. Participa do campeonato da federação, que a federação vê o esforço que ele tem, o trabalho que ele tem, muito importante. Então é isso, gente. Era esse pequeno comentário, mas eu achei muito objetivo para esse momento, porque faz muito tempo que eu não vejo nem o Otacílio, nem Celinho, para a gente falar mais sobre essas categorias, como é que estão, quais são as dificuldades, porque a gente externa aqui, o que é que está acontecendo, e falar, porque hoje nós temos Secretaria de Esporte, o que é que pode ajudar com a bola, com na hora de dar um horário numa quadra, dar prioridade para esse pessoal, tudo isso faz parte. Às vezes você não pode dar outras coisas, mas as quadras, que muitas são municipais, dá prioridade para esse pessoal que trabalha com essas escolinhas. As horas que sobrar, dá para os demais que querem bater suas peladas. Então é, já tinha o que eu tinha para hoje. E vamos que vamos, porque inclusive essa categoria do Corinthians que teve agora em Panguaçu, pelo campeonato estadual da base do Galo, que Lobão estava lá, Celinho, estava Luana, a galera toda, né? Que sempre está com esse pessoal, muito bem organizado, repito, foi elogiado pela federação, pelo pessoal que eu conversei lá de Panguaçu e de Açu. Então, isso é muito gratificante para nós aqui da cidade de Caicó, saber que esses meninos foram lá e foram elogiado, disciplinado. E um detalhe, tem um lá, eu não sei se era o sub-19 ou é o sub-20. Segundo Lobão, que Lobão tem conhecimento também no futsal, principalmente, ele disse que ele tem brecha não de ser titular já no aberto, do Corinthians aberto, que está no campeonato ouro. Pelo menos para um reserva, devido à idade, mas diz que joga muito o moleque. Vamos torcer que esse seja um dos exemplos para a outra garotada seguir atrás.
Estamos apresentando Comando Esportivo, um show de bola no seu rádio.
Esporte em ação, no Comando Esportivo, 106 FM.
Alves.
Que legal, tô voltando, são 8:19 agora na Grande Caicó, abraçando aí a galera que está acompanhando o nosso programa, e a gente chega aqui trazendo um giro aqui do estado do Rio Grande do Norte, né? Vamos falar primeiro de futebol, né? O ABC está jogando na Copa do Nordeste, quarta de final, jogo único, é o mata-mata, né? Se o ABC passar, vai para as semifinais da Copa do Nordeste. O ABC tá vencendo a Juazeirense pelo placar de 2-0. Então, já está nos 58 minutos de jogo. ABC 2, Juazeirense 0. Com esse resultado, o ABC está passando, hein? Para semifinais da Copa do Nordeste de 2026, né? Os medalhistas olímpicos, Flávia Saraiva, Júlia Soares e Arthur Nori estão confirmados no Troféu Brasil de Ginástica Artística Adulto, que será realizado no ginásio Nélio Dias, em Natal. A competição tem início na sexta-feira, seguindo até domingo. No total, 70 ginastas de 13 clubes de 6 estados participarão da disputa. Os treinamentos programados começam nesta quarta-feira na estrutura montada no ginásio Nélio Dia, em Natal. A Confederação Brasileira de Ginástica Artística vai disponibilizar um novo lote de ingressos por meio da plataforma Simpla para o sábado e domingo. O acesso será realizado mediante a troca de 1 quilo de alimento não perecível no mesmo formato do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, encerrando assim na capital potiguar no último domingo. Portanto, Troféu Brasil aí, ginásticas de vários locais aqui estarão participando desse evento, os medalhistas olímpicos, né? É o Troféu Brasil de Ginástica Artística Adulto. Portanto, será em Natal, sediada em Natal, a partir da sexta-feira até o domingo. Portanto, começa dia 8, que é sexta, né? Dia 9, sábado, termina dia 10, que é domingo. Portanto, tá aí detalhes aqui do Rio Grande do Norte, né? A Copa Social de Jiu-Jitsu deve reunir mais de 500 atletas de projetos comunitários. O Palácio dos Esportes vai receber no dia 17 de maio a Copa Natal Social de Jiu-Jitsu. O evento vai reunir mais de 500 atletas de 4 a 17 anos. E tem a proposta de democratizar o acesso ao esporte e fomentar a inclusão social, contando com a participação de jovens talentos oriundos de projetos comunitários da capital do estado. As inscrições podem ser feitas pela internet. A taxa custa R$ 29,99. O compromisso social da iniciativa é integral, caso a arrecadação exerça os custos operacionais, o valor será revertido com compra de quimonos para os projetos sociais dos participantes. A competição traz disciplina e foco quando a criança começa a competir. O compromisso aumenta e a família passa a acompanhar mais de perto, entendendo o valor do esporte na formação do caráter, explica o professor Emerson Martins, organizador do evento. Há mais de uma década, ele disse que iniciou esse trabalho com o professor Emerson, levando total para a criança, né? Então, será também disputado em Natal esse trabalho social, né? Das competições das competições marciais, né? De artes marciais. E desta vez será a Copa Natal Social de Jiu-Jitsu, que começa também no dia 17 de maio, agora na capital do estado. Portanto, aí detalhes com relação aqui ao Rio Grande do Norte. Ontem, Libertadores da América, jogos realizados pela quarta rodada, o Sport Cristal perdeu para o Palmeiras de 2-0. O Rosário Central, 1-0 no Libertad. O Barcelona do Equador venceu o Boca Júnior de 1-0. Universidad Central, 2-0 no Independiente del Valle. O Audax Red da Bolívia, 4-0 no Lanús. Nesse momento estão jogando Desportivo La Guaira, que está vencendo o Bolívar de 1-0. O Cusco está empatando em 1-1 com o Estudiantes. E daqui a pouco tem Santa Fé e Corinthians, Independente Rivadavia e Fluminense, Universidade Católica e Cruzeiro. Ainda Tolima e Nacional. Jogos de hoje pela Libertadores da América. Amanhã, finalizando aí a rodada de número 4, tem Mirassol e LDU de Quito, Platense e Penharol, Coquimbo Unido e Universitário, Independente Medellín e Flamengo, Júnior Barranquilla e Cerro Porteño. Jogos de amanhã também pela quarta rodada da Libertadores da América. Já pela Sul-Americana, também na sua quarta rodada da fase de grupos, ontem, Petroleiro perdeu para o Caracas de 3-2, Juventude 2-2 com o Atlético Mineiro, Desportivo Riestra perdeu para o Grêmio de 3-0, Puerto Cabello 3-0 no Cienciano, Desportivo Recoleta 1-1 com o Santos, Desportivo Cuenca 0-0 com o São Lourenço. Nesse momento estão jogando Audax Italiano e Vasco da Gama. O jogo está empatado em 1-1, 67 minutos. Torque está vencendo o Palestino de 1-0. O Macará joga daqui a pouco com o Tigres. Barracas Central também joga às 9 horas com o Olímpia. O Botafogo joga às 21h30 com o Racing. O Alianza joga com o América de Cali também hoje. Amanhã, fechando a rodada, tem Ourinhos e São Paulo, Boston River e Milionários, Blooming e Bragantino, Carabobo e River Plate. Portanto, aí os jogos também da Copa Sul-Americana, né? Da Sul-Americana. Atualizando aqui a Copa do Nordeste, nas quartas de final, o ABC continua vencendo o Juazeirense da Bahia de 2-0. Às 21h30 tem Esporte Clube do Recife e Asa de Arapiraca, Vitória da Bahia e Ceará, Confiança e Fortaleza. Esse jogo será amanhã, fechando aí as quartas de final da Copa do Nordeste de 2026. Portanto, detalhes aí, além da Champions, né? Champions League hoje, o Arsenal venceu o Atlético, aliás, ontem o Arsenal venceu o Atlético de Madrid de 1-0 e foi para a final. E hoje o Bayern de Munique empatou em 1-1 com a equipe do PSG. Portanto, o PSG tinha vencido o primeiro jogo, né? Então, o PSG faz a grande final contra o Arsenal no dia 30 de maio agora, às 13 horas. Portanto, o Arsenal, depois de 20 anos, chegou aí a uma final de Champions. PSG e Arsenal, dia 30 de maio, às 13 horas. São 8:30, vamos aqui no comercial. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do Comando Esportivo.
Programa Love Night. Love Night. De segunda a sexta-feira, das 21 horas às 23 horas, aqui, aqui, na 106 FM. Na 106
FM. Venha se apaixonar comigo. Se apaixonar comigo. 106.
Fala pessoal, aqui Jaziel Medeiros, convidando você para ouvir de segunda a sexta-feira, aqui na 106 FM, o programa Super Tarde 106. Comigo e com ela.
Oi, gente.
Aqui é a Ravassi, eu e o Jaza estamos aqui para convidar vocês para curtirem o programa Super Tarde 106, de 3 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Muitas alegrias, muitos babados, muita amizade, todo mundo junto e misturado. E tudo isso com oferecimento dos melhores patrocinadores do rádio.
Sorvete Sergipana, uma delícia de sabores. Seja um revendedor Sergipana. Siga nas redes sociais Sergipana Sorvetes Oficial. Panificadora Elite da Nova Descoberta, o lugar certo para você tomar café e jantar, comendo bem e pagando pouco. Na principal da Nova Descoberta, próximo ao semáforo. Precisou de gás? Ligue grátis para Rende Gás. 0800-281-0880 ou WhatsApp 99981-3020. Café em Tães, há mais de 60 anos, Café em Tães é bom demais.
Sempre aos sábados, das 5 às 8 da manhã, o seu despertar matinal mais alegre e divertido, no comando do tio Zé. É aqui na 106 FM. Tem forró, arrasta-pé do jeito que você gosta, do jeitinho que você quer. Oferecimento: No Grau Conveniência, 24 horas. Bar e mercearia, só N Confecções. No Boa Passagem, Laboratório Maria Aila. Exatidão nos resultados dos seus exames. Na Avenida Rio Branco, centro de Caicó. Supermercado Diniz. Economia como você sempre quis. Na Rua Generina Vale, centro de Caicó, Rio Grande do Norte. Forró do tio Zé. É pra levantar poeira nesse nosso arrasta-pé.
Quer saber qual o segredo para alavancar seu negócio?
A Vigo Sistemas é a solução perfeita para pagamentos eficientes. Com as melhores taxas do mercado e recebimento de múltiplas bandeiras, você nunca mais vai perder dinheiro. E tem mais! O Pix integrado garante transações rápidas e seguras. Não espere mais! Otimize seu negócio agora mesmo com a Vigo Sistema. Ligue 084-3417-7700 ou acesse www.vigo.digital. O futuro dos pagamentos está em suas mãos.
Todas as manhãs de segunda a sexta, das 8 às 11, Show da 106. Um programa interativo com músicas, sorteios e diversão. E claro, com a participação dos nossos ouvintes. Show da 106.
Oferecimento: Óticas Junker, a maior, melhor, mais completa e moderna ótica do Seridó. Joilar, cobrimos qualquer oferta da concorrência. B Saúde e B Card, cartão de benefícios mais completos do Seridó. Temperos de Maria, comida com sabor de geração em geração.
Atenção, Rio Grande do Norte. Você sabia que por meio de emendas parlamentares do deputado estadual Adjuto Dias, o projeto Saúde Mental nas Escolas começará suas atividades já no primeiro semestre deste ano? Isso mesmo, em parceria com a Clínica Heitor Carrilho, a iniciativa vai levar atendimento psicológico e o suporte de uma equipe médica multidisciplinar diretamente às escolas públicas da capital. O projeto irá acompanhar crianças e adolescentes que enfrentam desafios como ansiedade, depressão, indícios de deficiência intelectual e outras condições que impactam o desenvolvimento emocional e social. Além dos estudantes, as equipes gestoras também receberão orientação e apoio, fortalecendo a rede de cuidado do ambiente escolar. Projeto Saúde Mental nas Escolas, um investimento na vida, na educação e no futuro das crianças e adolescentes do Rio Grande do Norte.
De segunda a sexta-feira,
das 13 às 15 horas. Você ouve o programa Conexão com F. Silva. Músicas, informações e a interatividade do ouvinte no Conexão com F. Silva. Com F. Silva.
Todos os domingos, das 6 às 10 da noite. Love Me Tender. Com Daguia Soares. O programa que envolve paixão e emoção. 106.
Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho.
O Aedes aegypti.
Contra ele, a prevenção é a melhor solução.
Vamos eliminar
os focos de água parada nos vasos de plantas,
nos pneus,
nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom.
Vamos juntos!
Não espere problemas surgirem. Invista na manutenção preventiva e assegure o apuro e agradável em todos os cantos da sua casa ou empresa. A Seridó Refrigeração é especializada em instalações, limpeza, reparos, inspeções regulares e assistência técnica em diversos equipamentos, como geladeira, fogões, bebedouros, com atendimento ágil e eficiente. Vendas e assistência técnica em várias marcas para melhor atender a você, cliente. Agende já sua manutenção e respire qualidade. WhatsApp 99640-2002. Seridó Refrigeração, uma empresa séria e consolidada no mercado há mais de 19 anos com seus produtos e serviços de qualidade. Fica localizada a rua Joaquim Gorgônio 318, no centro de Caicó. Acesse agora as redes sociais, arroba Seridó Refrigeração.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, Cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
Atenção, eleitor, você tem sua biometria em dia? O prazo final para fazer a coleta da sua digital é 6 de maio. Procure o posto de atendimento da sua cidade para coletar sua biometria e regularizar possíveis pendências com a Justiça Eleitoral. Não deixe para a última hora. A biometria garante mais segurança na identificação do eleitor, torna o processo de votação mais rápido e facilita o acesso a serviços e benefícios do governo. Justiça Eleitoral, seu voto em suas mãos.
De segunda a sexta-feira, das 11 às 13 horas, você tem espaço garantido na 106 FM. A Hora do Povo. Oferecimento.
Armazém Zezão. Construindo sonhos. Tudo para sua construção, reforma e irrigação. Placar Veículos. Negócio bom é aqui. Casa Paulino. Nossa casa é sua casa. Previdenciária. Correspondente bancário. Um parceiro de crédito para toda a vida. Rede Farma Caicó. A farmácia do menor preço. Sol Energy Engenharia. Instalação de sistema de energia solar em Caicó e em todo o Nordeste do Brasil. MS Variedades. A loja de móveis mais completa do Seridó. Em Caicó, Jardim do Seridó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas. Produtos Dona Mariquinha. Há mais de 20 anos fazendo qualidade.
106 FM.
Estamos apresentando Comando Esportivo, um show de bola no seu rádio.
Jota Alves. Jota Alves.
Que legal, tô voltando, são 8:39 agora na Caicó Grande, agradecendo a você pela sua audiência, obrigado pelo carinho da audiência, você que sempre acompanha o nosso programa aqui, o Comando Esportivo. Vou dar uma olhada por aqui, o que é que tem de amadorismo, pra gente detalhar, mas antes, Robani chega trazendo aí as rapidinhas, enquanto eu preparo aqui alguma coisa do amadorismo.
Vou trazer aqui as rapidinhas, vou começar logo com o pessoal perguntando a respeito da jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. E tem 3 jogos atrasados referente à 4ª rodada. Flamengo e Mirassol, esse é um jogo atrasado, referente à 4ª rodada. Botafogo e Vitória da Bahia. E Bahia e Chapecoense. Então, essas 6 equipes, Flamengo, Mirassol, Botafogo, Vitória, Bahia e Chapecoense, têm um jogo a menos em relação a rodada já 14ª que já aconteceu. Os 5 melhores, os 5 cabeças, melhor dizendo, Palmeiras 33 pontos, Flamengo 27, Fluminense 26, São Paulo 24 e Atlético Paranaense 23. E os 5 últimos, Chapecoense é o 20º com 8 pontos, Remo é o 19º com 11, Mirassol é o 18º com 12 pontos, Santos e Corinthians fecha a zona de abaixamento, cada um com 15 pontos. A respeito dos contratos de Hulk, já está tudo acertado. Hulk é jogador do Fluminense, tem contrato até o ano de 2027, agora só vai jogar após a Copa do Mundo. A outra problema de contratação também é do zagueiro Barbosão, zagueiro do Botafogo. Botafogo e Palmeiras já se acertaram, falta apenas, pelo menos até ontem à noite, se eu peguei outra notícia de ontem à noite, falta apenas acertos entre o jogador e o Botafogo e o jogador e o Palmeiras, porque aí devido ele ser vendido agora ainda tinha o resto do ano para jogar. Vamos ver como é quem vai dispensar, quem não vai, quais são as atribuições que tem que ser pagas. E faltam 36 dias para a Copa do Mundo, né? Para a Copa do Mundo. A respeito do jogo Arsenal e Atlético, PSG e Bayern, o Jotinha já divulgou os resultados e vamos ter a grande final PSG e Arsenal no dia 30 de maio às 13 horas, Jota.
São 8:43 agora na Caicó Grande. Abraçando aí você que está com a gente, obrigado pelo carinho da audiência. Falando aqui de amadorismo, vamos detalhar o seguinte. A bola vai rolar no próximo dia 9 de maio, que será sábado, para a primeira rodada da primeira edição do Campeonato Regional Seridozão de Futebol Master. Reunido aí atletas nas categorias de 40 anos e 50 anos. A competição acontecerá com a participação de 15 equipes na categoria 40, né? E também na categoria 50, envolvendo aí de diversos municípios da região do Seridó. Portanto, o grupo A da categoria 40, São Bento, Jucurutu, São José do Seridó. Grupo B, Florânia, São Rafael e Santana do Matos. Grupo C, Cerro Corá, Currais Novos e Lages Pintada. O grupo D, São Vicente, Carnaúba e Cruzeta. Grupo E, Portuguesa de Carnaúba, Parelhas e Picuí. Já na categoria cinquentão, Grupo A, Jucurutu, Caicó e Cruzeta. Grupo B, Riachuelo e São Tomé. Portanto, esses jogos vão começar no fim de semana. Agora, o campeonato é voltado aí para atletas experientes, sejam ex-profissionais ou amadores, com idade superior a 40 e 50 anos, promovendo aí não só apenas a competitividade, mas também a valorização do esporte e a integração entre os municípios do Seridó. A competição é organizada pela Associação Seridoense de Desporto e Cultura, que segue incentivando o futebol master e fortalecendo o esporte na região. Eu nada contra com esses campeonatos de 50, de 40. Agora, essas instituições têm que fazer categoria de base. O cara com 50 anos vai jogar mais aonde? Pelo amor de Deus. Parabéns que estão realizando agora. Competições tem que ser com categoria de base, para você descobrir valores. Cinquentão, quarentão, beleza, parabéns pros cara, né? Lembrar do passado e tudo. Agora não vai revelar ninguém, porque o cara com essa idade não vai para lugar nenhum no futebol. Então essas instituições que mexe com o esporte, vamos fazer campeonato de base para aparecer os garotos, né? Como a Federação de Futsal do Rio Grande do Norte está fazendo, faz todo ano, né? Por exemplo, município de Caicó vai fazer o campeonato da cidade? Vai, mas vamos fazer também campeonato de base para descobrir valores aqui para nossa região, né? O Vanei falou aí nesses meninos que estão na base do Corinthians. Tem um que é de São José, o Ziel, e outro é de Curras Novos, Alanzinho. Eles são da ouro já do Corinthians. Eles já estão jogando no Corinthians, mas ele tem idade de jogar na base, né? Então tem que fazer competições para exatamente descobrir jogadores, né? Descobrir jogadores. Aqui em Caicó, Cocubiu só faz cinquentão e quarentão. Vamos fazer alguma coisa para os jogadores jovens de Caicó também. Aliás, eu tô falando assim, mas é a liga que vai começar a funcionar, é a Secretaria de Esporte de Caicó que vai começar a funcionar também. Então essas instituições que realizam campeonatos, vamos olhar com bons olhos campeonatos de garotos, de base. É onde saem os grandes jogadores e os grandes valores na modalidade de futebol de campo e também na modalidade de futsal. Nada contra essas competições aí de quarentão e cinquentão. Agora, não vai descobrir ninguém. É só apenas para movimentar, né? E os caras se desenvolver, lembrando do que passou, já foi jogador e tal. Legal também. Agora, não vai descobrir nenhum valor, né, em termos de jogadores para atuar no futebol, né, profissional e também no futsal. Então, eu acho que essas instituições têm que realizar campeonatos de base. E aí tá certo, você fazer um campeonato sub-15, campeonato sub-17, né, campeonato sub-18, com a base, mexer com a base, porque tem muitos garotos que jogam futebol e futsal, e é dentro dessas modalidades, aliás, dessas duas, que saem os craques para o futebol brasileiro, e por que não dizer para o futebol mundial. Com relação à Copa Potiguar de futebol de campo, o Potiguar de Cruzeta, ele tá esperando